Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, notícias do nosso país e da região. A Argentina assume presidência do Mercosul. A Argentina assumiu a inícios desta semana a presidência temporária do Mercosul para todo o primeiro semestre de 2021, quando será comemorado o aniversário número 30 do Mercado Comum da América do Sul. A cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados associados aconteceu de maneira virtual, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Nela, o Uruguai, por meio do presidente do país, Lacalle Pou, entregou a liderança do bloco. A liderança foi entregue para Alberto Fernandes, presidente da Argentina.
O Uruguai entregou a presidência do Mercosul nesta quarta-feira para a Argentina em uma reunião virtual do bloco. O presidente argentino Alberto Fernandes destacou seu compromisso com o meio ambiente, fator importante para a ratificação de um acordo de livre comércio com a União Europeia.
Vamos fazer que o Mercosul seja mais e melhor.
Vamos tornar o Mercosul cada vez melhor, e isso significa construir um eco-Mercosul. Temos a imensa oportunidade de consolidar nosso espaço comum como um modelo regional de baixo carbono e sustentável, cuidando de florestas e vegetações nativas, bem como nossas reservas de água.
Tanto como nossas reservas de água.
A ratificação do tratado exige unanimidade e vários países europeus expressaram suas reservas, principalmente devido ao desmatamento sofrido pela Amazônia. O acordo, que englobaria um mercado de mais de 750 milhões de pessoas, foi assinado em 2019 entre o Mercosul e a União Europeia, após 20 anos de negociações.
Durante a transmissão da liderança, o governante uruguaio brincou com o sucessor, afirmando que também poderia passar um pedaço de churrasco, em referência ao almoço que tiveram semanas atrás na localidade de Anchorena, sudoeste uruguaio. Alberto Fernandes então se referiu aos discursos dos chefes de Estado da região e destacou, em particular, o compromisso do brasileiro Jair Bolsonaro com um bloco que derrubaria as barreiras que existem entre as nações. Além disso, o presidente argentino celebrou o retorno da democracia na Bolívia e destacou a importância de que a presidência do Mercosul trabalhe muito para acabar com os problemas fronteiriços entre os países da região e pela busca de uma integração plena. Alberto Fernandes também homenageou o ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez, que morreu no último dia 6 em Montevidéu, vítima de um câncer de pulmão que havia sido diagnosticado pouco mais de um ano atrás. Quero parar um segundo para lembrar Tabaré Vázquez, um querido presidente do Uruguai, que precedeu Luiz Lacalle Pou, que perdemos muito recentemente e que foi muito importante durante os anos em que ele esteve no cargo, para que pudéssemos trabalhar como ele sempre quis, juntos, disse o chefe de governo argentino, a quem escutamos a seguir.
Quero agradecer especialmente a meu colega, o presidente da República Oriental do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, por los esfuerzos realizados por su gobierno para llevar adelante la agenda del Mercosur bajo esta emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. La Argentina, como siempre, apuesta a la región como clave del desarrollo humano integral. El Mercosur es el proyecto político regional más importante para nuestro país. Es una política de Estado. Y sentimos que es una vocación de nuestros pueblos. Por eso quiero compartir con ustedes el sueño de un Mercosur distinto, un Mercosur convertido en nave insignia del desarrollo sustentable, de la innovación tecnológica y, por sobre todas las cosas, de la inclusión social. Superar esta pandemia supone que construyamos un continentalismo solidario, entendiendo, como suele decir el Papa Francisco, que en ningún lugar del mundo, tampoco en América Latina, nadie se salva solo. No necesitamos menos Mercosur, necesitamos más y mejor Mercosur. Con esa sabiduría asociativa e inteligencia colectiva, en primer lugar, vamos a hacer que el Mercosur sea más y mejor. Eso implica construir un eco Mercosur. Tenemos la inmensa oportunidad de consolidar nuestro espacio común como un modelo regional bajo en carbono y sustentable.
PIB da Argentina cresce 12,8% no terceiro trimestre. A economia da Argentina cresceu 12,8% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, mas o desempenho ainda está muito abaixo dos níveis do ano passado, antes de o país, que já estava em recessão, ser atingido pela pandemia de Covid-19. Dados divulgados pelo INDEC, que é o Instituto Nacional de Estatística e Censos, nesta quarta-feira, mostram que, apesar da alta em relação ao segundo trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto da Argentina caiu 10,2% entre julho e setembro, na comparação com o mesmo período de 2019. A expansão de 12,8% em relação ao trimestre anterior é insuficiente para compensar as perdas causadas pela pandemia de Covid-19 e ocorreu após a flexibilização do lockdown adotado pelo país para conter a disseminação da doença. Recuperação da economia na América Latina e Caribe em 2021 deve ser de 3,7%. Nesta quarta-feira, a Comissão Econômica da ONU para a Região, a CEPAL, divulgou o Balanço Preliminar das Economias da América Latina e do Caribe 2020, indicando que 2021 deverá registrar uma subida de 3,7%. Contudo, a performance não será suficiente para recuperar os níveis pré-Covid-19, dado que os especialistas apontam que a contração deste ano deve ser de 7,7%.
Um relatório sobre as projeções de crescimento da economia da América Latina e do Caribe indica que o próximo ano deve ser de recuperação da Covid-19. Nesta quarta-feira, a Comissão Econômica da ONU para a região CEPAL divulgou o balanço preliminar das economias da América Latina e do Caribe 2020, indicando que 2021 deverá registrar uma subida de 3,7%. A taxa, no entanto, não será suficiente para a recuperação da pandemia, que levou a uma contração de 7,7% este ano. No lançamento virtual em Santiago do Chile, a secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, lembrou que antes da pandemia, a região apresentava uma trajetória de baixo crescimento, mas as consequências da Covid-19 fizeram da América Latina e do Caribe a região mais afetada no mundo em desenvolvimento. Segundo Bárcena, essa é a pior crise econômica dos últimos 120 anos. E mesmo com incentivos fiscais e auxílio temporário, a população continua sofrendo as consequências econômicas, que para a CEPAL são agravadas por causa dos problemas históricos e estruturais da região. Especialistas da agência acreditam que a recuperação do nível do Produto Interno Bruto, PIB, deve se dar apenas em 2024. E a CEPAL acredita que a melhora vai depender de fatores como distribuição de vacinas, estímulos fiscais e a recuperação do setor produtivo. Uma outra aposta da agência são mais investimentos em formas sustentáveis de produção que levem a mais emprego e inovação tecnológica. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
A seguir, mais notícias do nosso país e da região. Argentina prestes a iniciar vacinação contra a Covid. A Argentina se prepara para iniciar a vacinação contra a Covid-19 e o presidente Alberto Fernandes afirmou que vai ser o primeiro a receber o imunizante russo Sputnik V. O anúncio foi feito nesta quinta-feira e a expectativa é de que o país tenha doses suficientes para vacinar 10 milhões de argentinos entre janeiro e fevereiro.
O presidente argentino Alberto Fernandes afirmou que vai ser o primeiro cidadão do país a ser vacinado com a Sputnik V, imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira, Fernandes disse que com a decisão pretende acabar com a dúvida a respeito da vacina russa.
Alguns sembram muitas dúvidas sobre a qualidade científica russa, não? Pero...
Alguns semeiam dúvidas sobre a qualidade científica russa, mas o instituto onde a vacina foi desenvolvida tem vários ganhadores do Nobel. Para acabar com isso, vou ser o primeiro a ser vacinado, porque não tenho dúvida sobre a qualidade da vacina.
Para sacar a dúvida a todo, quando essa vacina está aqui, o primeiro que se vai dar a vacina sou eu. Porque não tenho nenhuma dúvida da qualidade da vacina.
De acordo com o presidente, um carregamento com 600 mil doses, o suficiente para vacinar 300 mil pessoas, deve chegar no país até o final do ano.
É que vamos a poder contar.
Poderemos contar com doses suficientes para vacinar entre janeiro e fevereiro 10 milhões de argentinos.
Milhões de argentinos e argentinas.
Em novembro, Fernandes anunciou a aquisição de milhões de doses da Sputnik V entre dezembro e janeiro, após um contato da Rússia através de seu fundo soberano, para saber se havia interesse na compra. O imunizante começou a ser administrado nos trabalhadores mais expostos ao novo coronavírus no final de semana em Moscou, mesmo ainda na terceira e última fase de testes clínicos.
No relatório oficial sobre a pandemia, o ministro da Saúde voltou a expressar nesta quarta-feira a preocupação do governo nacional com o achatamento da descida da curva de infecção do coronavírus e a queda das medidas de prevenção, depois de informar que a média diária de casos é de 6.271 no país.
6.981 são os casos confirmados de coronavírus na jornada de ayer na República Argentina, el 38,8% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. 61,2% de los nuevos casos confirmados se encuentran en las provincias del interior de nuestro país. 1.510.203 son los casos confirmados totales de COVID-19 en el transcurso de la pandemia en nuestro país. 17 de esos casos se encuentran en nuestras Islas Malvinas. Son 41.204 las personas que han fallecido por COVID-19. La tasa de letalidad con respecto a los pacientes que han sido diagnosticados es del 2,7%. Y la tasa de mortalidad específica sobre población general es de 908 personas por cada millón de habitantes.
Con recorde de casos de 24 horas, o Brasil chega a 7 milhões de infectados pela COVID-19. Foram 1 milhão de casos em menos de um mês. E Wellington Dias diz que o Ministério da Saúde prometeu vacina a estados até 21 de janeiro.
O Brasil ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 7 milhões de infectados pela COVID-19. Com novas 70.574 confirmações nas últimas 24 horas, o país atingiu o maior patamar até agora em termos de números de casos do novo coronavírus em apenas um dia. Diante dos números desta quarta, o total agora é de 7.040.608 brasileiros contaminados pela doença. Segundo o boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, apenas o estado de São Paulo não apresentou os números das últimas 24 horas e, por isso, não entra na conta desta data. Após intensas pressões e articulações políticas de gestores estaduais e municipais, o governo Bolsonaro apresentou formalmente nesta quarta-feira o Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19. Segundo o prognóstico, 51 milhões de pessoas devem ser vacinadas no país na primeira fase do processo, que terá duração total de 16 meses. A gestão, no entanto, não informou em que data pretende começar a aplicar as doses, o que gerou novas críticas. Horas depois, após mais um encontro entre gestores locais e Ministério da Saúde em Brasília, o presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, disse à imprensa que a ideia é iniciar a vacinação até 21 de janeiro. O mandatário afirmou que a informação foi dada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que não se pronunciou oficialmente sobre a questão.
Nós acertamos aqui um procedimento por parte do Ministério do Governo que prevê assinaturas de contrato, negociações em condições de até 21 de janeiro ter condições via Fiocruz, via Butantan, via Pfizer ou outras que venham a fornecer vacina, as condições de se ter início de vacinação no Brasil. Pode ser antes, mas o cronograma é de não ser depois.
Enquanto a vacina não chega, o número de óbitos também segue em alta. Foram 936 mortes em apenas um dia. Agora, o Brasil computa um montante de 183.735 óbitos pelo novo coronavírus. A média móvel está em 677, considerando os registros da última semana. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Douglas Matos.
Por sua vez, o Uruguai restringe a entrada no país até 10 de janeiro. O presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, anunciou nesta quarta-feira novas medidas para tentar conter o aumento de casos de Covid-19. Entre elas, a restrição da entrada no país entre 21 de dezembro e 10 de janeiro. Os uruguaios, que já adquiriram uma passagem e o transporte de carga, ficarão, no entanto, isentos desta medida, o que pode ter efeitos ainda mais negativos numa temporada de verão que já se anunciava muito negativa para o comércio turístico. A segunda onda do mundo é a nossa primeira onda, explicou o presidente Lacalle Pou, destacando que o número de casos de Covid-19 no Uruguai continua sendo muito inferior ao de outros países. O Uruguai atravessa, no entanto, desde o mês passado, um crescimento exponencial nos casos da doença e soma 10.893 infecções e 102 mortes pela doença numa população de 3,4 milhões de pessoas. Nas últimas 24 horas, foram registradas quase 500 novas infecções e 4 óbitos no país, o maior número desde março, segundo dados oficiais. Parque Nacional do Iguaçu abre e receberá 2 mil visitantes por dia. O Parque Nacional do Iguaçu, que é o mais visitado da Argentina, abrirá no sábado 19 de dezembro com uma capacidade de 2 mil pessoas por dia, mas permanecerá fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2021, segundo informou nesta quarta-feira, a partir da área protegida através de uma declaração. Nesta primeira fase, todos os circuitos e trilhos serão abertos, à exceção do circuito inferior e a trilha Macuco, e todas as atividades comerciais relacionadas com o parque também funcionarão. A atividade dentro da área protegida deve cumprir as normas operacionais de biossegurança, distância, higiene das mãos, utilização de máscaras e controle da temperatura corporal. Os bilhetes são adquiridos através do website oficial da administração do Parque Nacional. A radiodifusão argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Chamamé argentino é declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade. O chamamé, tradicional música e dança do Nordeste argentino, foi declarado nesta quarta-feira, dia 16, Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, isto é, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Reunido por videoconferência, o Comitê do Patrimônio da Unesco, sob a presidência da Jamaica, aprovou a proposta apresentada pelo Estado argentino. O chamamé põe em destaque toda uma série de valores essenciais: o amor à terra onde se nasceu e sua flora e fauna, a devoção religiosa e a Nyandereko Guarani, quer dizer, a forma de ser e de estar dos humanos em harmonia com a natureza e a espiritualidade, diz a descrição desta manifestação cultural na página do organismo na internet. A música e a dança, comuns nas celebrações comunitárias, festivais e religiosas, na província argentina de Corrientes, concorreu com 39 expressões culturais de vários países, entre eles o reggae da Jamaica, as parrandas cubanas, as tamboradas espanholas e o minyogi, que é a dança festiva do Malawi. Hoje ressoa em todo o mundo o sapucaí de Corrientes, flui pelo rio Paraná e no sangue de todo o seu povo. O chamamé é patrimônio da humanidade, comemorou num tweet o governo argentino, postando um vídeo de um casal dançando ao ritmo desta música festiva, cujo instrumento principal é o acordeão. O sapucaí, palavra em guarani que significa som ardente, que manifesta emoções intensas, é um grito prolongado e agudo característico do chamamé, que pode significar alegria ou raiva, vitória ou rebeldia. Para todos os que amamos o chamamé, hoje é um dia de comemoração e júbilo, comemorou o ministro da Cultura da Argentina, Tristan Bauer, em um comunicado. Raul Barbosa, Ramona Galarza, Chango Espaciuco e Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Antonio Tarragorros são alguns músicos chamameceros de destaque. Na sequência, escutamos um fragmento da sessão da Unesco em que foi aprovada a declaração.
Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. El próximo expediente es el chamamé presentado por Argentina. Es una forma de expresión cultural popular que se practica principalmente en la provincia de Corrientes. Sus componentes clave incluyen un estilo de baile de abrazo cerrado en el que los participantes se abrazan pecho con pecho y siguen la música sin una coreografía fija. El chamamé pone de relieve valores como el amor a la tierra, la fauna, la flora local, la devoción religiosa y una forma de ser, una expresión guaraní que apunta a la armonía entre los reinos humano, natural y espiritual.
Uno de los más importantes representantes de chamamé, el argentino Antonio Tarragorros, fue entrevistado por la Radio Nacional LRA12 de la ciudad de Santo Tomé y decía lo siguiente.
Pero el chamamé se nutre de generaciones y generaciones de gente que ha hecho tanto por el chamamé, y porque es una música que siempre fue arrinconada, ¿viste? Como dice, hay una milonga de Moreno Palacio que dice, el que tiene olor a pampa, cada vez más arrinconado, igual que el ratón en Guampa. Y entonces el chamamé ha sido, y eso, esa... es como esos perros callejeros, viste, que si ya no le mataron con un auto, con una garrapata, con una infección, que no le mata más nadie. O por ahí tiene un perro de criadero con pedre y tal, que se tiene problemas de piel, de... pero esos perros de la calle, bueno, el chamamé es un perro de la calle, de una lealtad con su gente, en cuanto lo acaricia a favor del pelo, te duerme y te calienta los pies o el pecho y tiene frío, viste. Chamamé es esa maravilla. Entonces lo bueno de esto sería que la humanidad pueda utilizar el chamamé como un camino de autoconocimiento, de mirarse a bien adentro y encontrar lo mejor tuyo y eso compartirlo. Porque el chamamé es un baile rezo, no un baile más, ¿eh? Es la resistencia, lo fino que el chamamé de haber resistido a todos los embates que te hace el sistema.
Por su vez, Néstor Acuña, acordeonista y director de cultura de la Prefectura de Paso de los Libres, también en provincia argentina de Corrientes, habló con la Radio Nacional LT12 de Paso de los Libres, en un día histórico para el pueblo de esa provincia, donde la UNESCO reconoció el chamamé como patrimonio intangible de la humanidad, reconociendo sus 500 años de historia, su propia idiosincrasia, su danza, su poesía, colocando en verso los sentimientos de Corrientes, y como dice don Ernesto Montiel, diciendo a través de la música lo que Corrientes gustaría de decir. De esta forma, Néstor Acuña destacó la data y enfatizó la importancia de tal declaración, mas que al mismo tiempo soma el dobro de la responsabilidad para las mujeres y los hombres que hacen y viven el chamamé.
Bueno, muy contento por esto que sucedió hoy, que ya veníamos esperando. El año pasado ya teníamos la esperanza y bueno, y no se pudo concretar, pero bueno, este año se dio y es una felicidad para todos los que amamos el chamamé. Así que estamos muy contentos, todos nos estamos mandando mensajes, vemos las declaraciones de cada uno de los músicos y de la gente que en realidad tiene que ver con el chamamé, bailarines, difusores, todo gente simpatizante y bueno, de todo el país, porque nos están escribiendo gente de todo el país al Facebook, o nos están mandando mensajes por WhatsApp, o nos están entrevistando radios también de algunos programas de otros lugares. Así que estamos felices y obviamente celebrando esto. Y bueno, y contentos.
Ya el ministro argentino de Cultura, Tristan Bauer, señaló que la declaración del chamamé como patrimonio de la humanidad es un enorme orgullo para Argentina.
Para todos los que amamos el chamamé, hoy es un día de celebración, es un día de júbilo. Nuestras felicitaciones a la provincia de Corrientes, a todo el litoral, en realidad a la Argentina toda, porque ya... esa música le pertenece a todo el país, de norte a sur, de este a oeste. ¡Qué maravilla el chamamé! Nuestro agradecimiento a todos y a todas las que trabajaron, los que trabajaron para que esto sea posible. Y el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Nación, ahora y siempre, por esa gran maravilla que es el chamamé. ¡Que viva el chamamé!
As manifestações de alegria pela declaração do chamamé como patrimônio da humanidade vieram também de músicos de outros países, como é o caso do brasileiro Luiz Carlos Borges, a quem escutamos a seguir.
O chamamé declarado patrimônio cultural da humanidade por la UNESCO. Diz Luiz Carlos Borges, brasileiro gaúcho.
Sou chamamé. A terra sem mal. Me deixa cantar no teu coração.
E para completar a importância desta informação, convidamos a escutar um programa especial dedicado aos primeiros músicos que divulgaram o chamamé.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
O chamamé foi declarado nesta quarta-feira Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO. Após uma votação realizada em Paris, o estilo musical e dança popular da província argentina de Corrientes se tornou a terceira propriedade cultural argentina declarada Patrimônio da Humanidade, depois do tango e do fileteado porteño. Patrimônio intangível ou patrimônio vivo, explica a UNESCO sobre esta categoria, se refere a práticas, expressões, conhecimentos ou técnicas transmitidas pelas comunidades de geração em geração. Este patrimônio proporciona às comunidades um senso de identidade e continuidade, fomenta a criatividade e o bem-estar social, contribui para a gestão do ambiente natural e social e gera renda econômica. E acrescenta ainda a agência. Muitos conhecimentos tradicionais ou indígenas são integrados ou podem ser integrados em políticas de saúde, educação ou gestão de recursos naturais. Na sequência, a extraordinária história deste gênero musical e seus primeiros grandes representantes. Os pais do chamamé. Gênero musical característico da ampla região que os argentinos chamamos de litoral, o chamamé reconhece raízes indígenas guaranis, o mesmo que o seu nome. Mas com o tempo, esse ritmo guarani foi recebendo diversas influências jesuíticas e espanholas, e sobretudo alemãs, que lhe deram as características com que o apreciamos hoje. Música e dança alegres, abundância de palavras em guarani nas letras, acordeão e violão como instrumentação básica. Nessa ampla região do nosso Nordeste, de terras baixas e generosa vegetação, em cuja paisagem, história e cultura se destacam os rios Paraná e Uruguai, se encontra a província de Corrientes. É ali onde o chamamé se desenvolveu com mais ímpeto, a partir da década de 1920, desafiando as mudanças que a moda e a modernidade impuseram à música em geral. Ali em Corrientes, o chamamé é uma tradição contundente que está viva e vigente. Sobre as origens e características do chamamé, explica o músico Juan Quintero.
Se suele emparentar el chamamé con la vecina polca paraguaya.
É comum emparentar o chamamé com a vizinha polca paraguaia. Ambos possuem uma origem guarani e mestiça, mas cada conserva sua identidade musical muito definida. O chamamé, além disso, tem uma sonoridade especial caracterizada pelos instrumentos de fole, como o acordeão, a sanfona e o bandoneon, quando que na polca paraguaia o instrumento predileto é a harpa.
O instrumento predileto é a harpa.
Rubí, mi pena se hace canción.
quiero soñar, y entonces el corazón y el alma quieren cantar.
O chamamé, originalmente, foi um ritmo impossível de ser pensado por fora da dança, porque era tocado para ser dançado. Já muito antes de ser chamado de chamamé, era escutado e dançado em cada canto da região. Uma região predominantemente rural que, nas primeiras décadas do século XX, viu migrar muita da sua população para a grande cidade, Buenos Aires, à procura de melhores oportunidades de trabalho. Com essa migração interna é que chega o chamamé a Buenos Aires.
De abril, acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi correntina y botín, que yo me muero de amor.
E é em Buenos Aires onde são organizados os primeiros conjuntos de chamamé e onde termina de adquirir a sua fisionomia atual. E não é senão até 1931 que oficialmente começa a ser usada a palavra chamamé para se referir a um ritmo musical específico. É nesse ano que um músico paraguaio chamado Samuel Aguayo, muito popular tanto no seu país quanto no nosso, registra uma canção com esse nome. Assim lembra essa história o músico Julio Cáceres. A primeira obra que é registrada sob o nome de chamamé é do ano 1931. É registrada por um paraguaio, Samuel Aguayo, dali que muitos falem que foi ele quem inventou o termo. Naqueles tempos, se tinha duas companhias discográficas, a RCA Victor e a Odeon, que se disputavam o mercado do disco. E nesse mercado, o popular e o guaranítico tinham muita importância. Tal é assim que Samuel Aguayo, um cantor importante do Paraguai, era uma das figuras de uma dessas discográficas. E essa companhia pede a Samuel Aguayo que grave uma peça para, de certa maneira, atender a realidade dos provincianos do Nordeste que estavam aqui em Buenos Aires. E assim ele compõe, com letra de dois porteños, uma obra que é chamada Corrientes Potí, que significa Flor de Corrientes.
Que quer dizer a Flor de Corrientes.
É na década de 1940 que o chamamé termina de ganhar a sua forma, com uma determinada forma de tocá-lo e com a incorporação de novos instrumentos, como o bandoneon. Também deixará de ser exclusivamente alegre. Aparecem variedades, tanto de formato como de dança. E entre os responsáveis dessa criativa tarefa, irão se destacar os músicos Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isaco Abitbol e Tarrago Ross, que terminaram de dar forma e cor ao que hoje é considerado o chamamé clássico, e a quem por esse motivo podemos chamar de os pais do chamamé. Os quatro eram nascidos na província de Corrientes. Ernesto Montiel e Tarrago Ross tocavam o acordeão, Tránsito Cocomarola e Isaco Abitbol, bandoneon. todos integraram os conjuntos de chamamé mais famosos da sua época, além de serem os compositores das obras que são hoje os clássicos do gênero, como Quilômetro 11, de Coco Marola, que é também considerado o hino da província de Corrientes.
Y dolor al aliarme mombril, la culpa mate alejó de los tiempos que he sufrido, por eso es que ahora he venido a Candilete Aico, a ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, deje inhablar, el Aico acá y en Gaité, si existe en tu pensamiento. El puro sentimiento de Cobayere. Anín de poche, anga sendibé, desengañuete, mante aleco, se acatarú, anga y cuajadere, que cuñase pechaico. Y que enderezará y que un día este cantor le ha dicho llena de amor, deje indablar, si está en Cuacayanga y te, si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, el ego va a ser él.
Mário del Tránsito Cocomarola integrou vários conjuntos musicais e escreveu cerca de 400 obras. A gravação que acabamos de escutar foi registrada como seu trio em 1946 e conta com a participação da dupla Vera Lucero, também muito popular no seu tempo. Pela sua parte, Ernesto Montiel formou em 1942 o famosíssimo Quarteto Santa Ana, o qual também integrava Isaco Abitbol. Embora os dois músicos seguissem mais tarde caminhos independentes, o quarteto foi o primeiro conjunto de chamamé que alcançou a fama massiva a meados de 1940. A seguir, escutamos o chamamé Cherubichá, que em idioma guarani significa meu chefe, e é interpretado pelo Quarteto Santa Ana. Thank you. Conhecido como o Senhor do Acordeão, Ernesto Montiel foi reconhecido na década de 1960 como o músico com maior quantidade de discos vendidos da Philips. E junto a Montiel, outro fundador do Quarteto Santana foi o bandoneonista Isaac Abitbol, que a partir de 1951 inicia a sua carreira solista. Chamado de o Patriarca do Chamamé, Isaac Abitbol gravou 21 discos com grupos próprios, além dos que registrou como Quarteto Santa Ana. Compôs mais de 150 canções, entre as quais se encontra o belo chamamé La Calandria, que escutamos a seguir.
Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una huayna muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la huayna cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.
Outros dois elementos inerentes ao chamamé são a dança e o sapucaí, um grito que pode exprimir diversos estados da alma e que é característico dos povos que têm ou que tiveram contato com os guaranis. De fato, em língua guarani, sapucaí significa grito. Esses gritos são típicos no chamamé, tanto como parte das composições, quanto também a modo de manifestação por parte do público. Escutemos mais uma vez uma explicação do músico Juan Quintero. O chamamé é dançado em casal, enlaçado. Os dançarinos se abraçam corpo com corpo e, por momentos, o dançarino se distancia da sua companheira, sem soltá-la, para começar a sapatear demonstrando a sua destreza e a sua capacidade para improvisar.
Isso que se escuta é um sapucaí.
Isso que escutamos aí é um sapucaí. O sapucaí é uma manifestação do chamamecero. Pode gritar-se o sapucaí como um festejo, como um desafio, como desaprovação ou apenas para soltar uma grande emoção. E desses quatro grandes pioneiros do chamamé, falta ainda mencionar o seu Tarragó Ros, considerado o rei do chamamé. Tarragó Ros tocava diversos instrumentos, mas se destacou como acordeão. Integrou vários conjuntos de chamamé, compôs mais de 200 canções e chegou a gravar ao redor de 20 discos. A sua popularidade foi tal que em 1965, a gravadora Odeon lhe entregou uma distinção por ser o músico argentino melhor sucedido na venda de discos, após ultrapassar 1 milhão de LPs. Do seu primeiro disco, escutamos a seguir a peça El Toro, outro clássico do repertório chamamecero. Música Dessa estrutura hoje clássica que esses quatro pioneiros cederam ao chamamé, decorreram muitíssimos outros músicos, alguns mais tradicionalistas, outros mais modernos, que continuam mantendo com grande vitalidade a vigência desse gênero, que aqui na Argentina é característico da província de Corrientes, mas que é muito popular em todo o nordeste do nosso país, no Paraguai e também em algumas regiões do sul do Brasil. RAE Argentina ao Mundo apresentou Os Pais do Chamamé. Produção e locução, Julieta Galván. Sonoplastia, Julián Caravaggio. Hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que através do streaming podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo esquema em vigor a partir de 6 de abril passado via WRMI, é segundas a sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Mission Chutier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentin.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.